que motivou a gente escrever esse artigo aí foi uma triste realidade que a gente está vivenciando aí nos últimos 10 anos para cá, mas especialmente os últimos 5 anos para cá, que é o desaparecimento dos campos nativos, né? Então, essa região de Palmas aí seria a última remanescência de pastagens naturais do estado do Paraná, né? Outro exemplo, por exemplo, os Campos Gerais, eles já foram completamente transformados e inexistem hoje em dia, né? E hoje a gente só vê campos de lavouras, né? De soja e milho. Então, o que a gente estava querendo chamar atenção com esse artigo é que fosse um processo mais gradual e mais consciente, né? E talvez pensasse antes de eliminar aquela vegetação natural, aquele ecossistema natural, em propostas de manejo e sistemas de produção que a gente pudesse ter uma renda econômica para o produtor, aumentando a produtividade e uma renda econômica, mas mantendo o meio ambiente, né? E quando essa coisa, essa transformação se faz assim de forma inconsciente, baseado só num pensamento de curto prazo, ela acaba que nos traz malefícios, né, para o meio ambiente, né? Os campos naturais hoje são um ambiente de alta heterogeneidade, mantém água, mantém qualidade do ar. Os Campos de Palmas são ecossistemas que realimentam aquíferos, que sequestram carbono da atmosfera, que estocam carbono no solo, que ajudam ao não aquecimento global, né, mantém a fauna, a flora, né? Ou seja, assim, é imensurável os benefícios ecológicos que nos traz, né? Ou, em outras palavras, os serviços ecossistêmicos que esse ecossistema chamado Campos de Palmas nos traz, né? É uma coisa assim que em outra região do mundo, em outros países, seria extremamente valorizado a preservação desse ecossistema, né? E nós aqui, a gente não dá o devido valor para essas pastagens naturais, né? A gente ainda tem a ideia de que uma pastagem natural é menos importante do que uma floresta, né? Quando, na verdade, isso não é verdade, né? Um campo nativo, ele tem as relações biológicas, as relações ecológicas que tem são tão importantes quanto uma floresta, né? E isso, nada disso foi considerado, né? Nos últimos 10 anos aí os campos estão sendo transformados, né? Estão sendo extinguidos, na verdade, né? Então, esse foi o nosso, que nos motivou a dar esse alerta aí, né, Guilherme? Sobre um ecossistema ameaçado, tá ameaçado porque está sendo substituído, né? Está sendo dessecado, está sendo transformado em lavoura. E isso aí não precisaria ter sido assim. Existem outras formas econômicas, né? Outras alternativas, né? Então, claro, tem alguma preocupação de manter os campos, né? A gente tem que mencionar aqui a iniciativa do ICMBio, né? Que é o projeto Refúgio da Vida Silvestre dos Campos de Palmas, né?
Mas, exatamente, professor. Esse ponto, em 2006, né, foi criada a unidade de conservação, mas como o senhor destaca, boa parte dos Campos de Palmas já foram extintos, mas essa iniciativa da criação da unidade de conservação já há cerca de 11 anos, essa iniciativa ela pode contribuir para a preservação desse ecossistema, ou o senhor avalia que a um longo prazo nem mesmo essa unidade de conservação estará conservada também?
Não, é válido sim, Guilherme. Eu acho que isso foi uma preocupação válida e ele tem que ser mantido, esse projeto, né? Essa área de preservação. Claro que somente isso não seria suficiente, porque se a pesquisa mas pesquisa, na realidade, nós já temos informação científica, propostas de manejo de campos naturais para aumentar a renda dos produtores, né? A gente precisaria ter ações de fomento que desse ao produtor alternativas para aumentar sua renda econômica. Porque se os produtores ganhassem mais dinheiro com os campos nativos, eles iriam pensar duas vezes antes de eliminá-los, né? Então, eu acho que teria que ter, além do projeto, teria que ter esse fomento, assim, de dar que tipos de alternativas nós temos que ter, nós podemos lançar mão, né, para manter. Apesar que, tem que ser mencionado que a maior taxa de destruição dos campos foi nos anos anteriores à aprovação do projeto, né? Porque no projeto era assim, áreas que já estivessem abertas para agricultura poderiam seguir sendo usadas para agricultura, né? Então, muitos produtores, antes da aprovação do projeto, abriram de forma, assim, muito intensa. Abertura de campo significa dessecar campo para plantar a batata, a soja, o milho, né, ou pinos. Teve uma taxa de abertura muito grande, exatamente porque depois da aprovação do projeto não poderiam abrir mais. Então, a intenção do projeto foi preservar o campo, mas, na verdade, quando ele estava sendo concebido, ele mesmo foi a maior causa da destruição do campo, né? É um tiro que sai pela culatra, né? Mas claro que agora que está aprovado, está em andamento já, ele deve seguir e deve ser fortalecido, né? E a gente deve ter outras ações acopladas a esse projeto ambiental para dar mais alternativas para os produtores, né?
Professor, o senhor fala em alternativas, em criar alternativas, fomentar novas formas de ganho, né, para os agricultores. Que alternativas se teriam para essa produção sustentável na região dos Campos de Palmas?
Essas alternativas passam além do conhecimento agronômico, do conhecimento de pastagens ou de bovinocultura, tem a ver com turismo, tem a ver com economia, um projeto multidisciplinar, né? Mas vamos citar algum exemplo assim prático. A região dos Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul, por exemplo, os municípios de Cambará, São José dos Ausentes, que são um ecossistema chamado os Campos de Altitude, os Campos de Cima da Serra, que é muito semelhante a Palmas. Lá, o turismo está sendo uma importante fonte de receita. A gente anda por aqueles campos de altitude e a gente vê uma pousada ao lado da outra. Cada propriedade já é uma pousada, né? As pessoas vêm de várias regiões do Brasil ou do exterior para se hospedar, para ver o frio, para comer um pinhão, ficar na beira do fogo, para fazer um passeio a cavalo nos campos de altitude, né? Então isso é uma atividade turística. E lá as fazendas estão ganhando dinheiro com o turismo rural, com esse turismo, né, de natureza, vai pessoas que do cicloturismo, de bicicleta, ou vai pessoas para curtir a natureza preservada. Região de, os campos de altitude são regiões de nascentes de rios, regiões de águas puras, então tem todo um aspecto ambiental e de paisagem, de turismo que poderia ser explorado. Outra questão é sobre a produção de carne, né? Porque a aptidão ecológica desse ecossistema é a produção de ruminantes a pasto, né? Então produção de ovinos, bovinos, seja de leite ou de carne, né? Então essa é a vocação, isso está certo. Palmas, né? A região criadora de gado, isso deveria continuar, isso não deveria ser modificado, isso estaria certo, ecologicamente falando. O que a gente teria que fazer é técnicas, melhorar o manejo, fazer técnicas de manejo que aumentassem a produtividade animal sobre esses campos, né? Tornando assim mais atraente economicamente, né? Porque daí sendo mais produtivo, gerando mais renda, o produtor iria pensar mais vezes antes de transformar o campo, né? Por exemplo, a gente poderia introduzir espécies, a gente poderia fazer correção da acidez do solo através de calagem, fosfatagem, gessagem, se fosse o caso, aplicação de gesso, introdução de espécies no campo, né? Para manipular a composição botânica do campo, para colocar espécies que crescem mais no inverno, para tentar uniformizar um pouco esse desbalanço de produção de forragem que tem nos Campos de Palmas, né? Que na primavera, início de verão, a produção é muito boa, forragem de boa qualidade, mas no inverno existe um déficit de forrageiro muito grande. Então o produtor não pode aumentar muito a carga no verão para explorar a produção de verão, porque senão no inverno vai faltar comida. Então tem que trabalhar com uma carga relativamente baixa durante todo o ano. Se a gente conseguisse implantar algumas espécies de inverno, iria diminuir esse déficit de alimento, de forragem durante o inverno e já iria ter um grande benefício econômico, né?
Professor, o senhor destaca que esse trabalho, né, esse artigo publicado foi no sentido de fazer um alerta, né, sobre o futuro do ecossistema dos Campos de Palmas. E esse futuro, as ações para a preservação desse ecossistema está nas mãos de quem? Depende de quem? De quais órgãos?
Essa é uma boa pergunta, Guilherme. Essa é uma boa pergunta. Eu tentei explicar antes, assim, que eu falei multidisciplinar, na verdade, depende de um programa do Estado, da Secretaria de Ensino Superior, de Pesquisa, da Secretaria de Meio Ambiente, da Prefeitura Municipal. Precisaria uma mobilização política, assim, uma coisa que vai além da técnica, assim, né? Eu, por exemplo, eu sou pesquisador da área de pastagens. A gente já teríamos recomendações, propostas de manejo. Isso não é o problema. O problema não é a falta de conhecimento, né? O problema é levar a cabo isso, né? Levar para o campo. Então aí depende de uma ação política, né? Mas Vamos tentar dar um exemplo assim. Existem no sul do Brasil várias ações que são de preservação de campo nativo, né? Que tem os produtores entram dentro de programas e ali eles ficam tendo a produção animal, produção de terneiro, de novilhos, né? Ou mesmo a terminação de bovinos, e que preservam o ambiente e tem uma renda aumentada pelo aumento da produtividade, né? Por exemplo, nos campos em Laje, Santa Catarina, existe um projeto da EPAGRE, que é o Reprotec, que é um projeto público, que foi um edital criado exatamente preocupado na preservação dos campos e de dar alternativas econômicas para os produtores. E esse projeto tá sendo levado a cabo e ganhou um prêmio da FAO como um projeto, um exemplo de preservação ambiental, de aumento de produtividade associado à sustentabilidade ambiental, né? Então esse é um exemplo. Então teríamos que copiar esses bons exemplos que acontecem, que não são muitos, né? E tentar fazer aqui no ecossistema Campos de Palmas, né? Outro que eu poderia mencionar, no Rio Grande do Sul existe a Aliança del Pastizal, que é um sistema de rastreabilidade de carne, em que o consumidor come uma carne rastreada, que é uma carne produzida a pasto, né? Então já temos hoje no Brasil nichos de mercado que comem um produto não somente pelo preço dele, e sim pela forma que foi produzida. Então essa carne desse programa, Aliança del Pastizal, são animais terminados a pasto. E quem paga aquela carne, paga porque concorda com a produção a pasto. Porque não acha certo que os animais sejam confinados, que recebam maior parte da alimentação de concentrados, né? E a gente nem precisa criar muita polêmica quanto a isso. Porque dizer que contra o confinamento, não, vai, segue tendo aquele, quem quer pega um produto, quem quer pega o outro. Agora, o que está acontecendo é que está sendo destruído um ecossistema natural e as instituições públicas, a gente não, ninguém está fazendo nenhuma ação, né, exceto o refúgio desse projeto, né, do que a gente mencionou, mas assim, pouca ação efetiva para dar alternativas ao produtor, né. Existe outro programa, Carne do Pampa, também no Rio Grande do Sul, né. Por que nós não poderíamos ter um sistema assim, carne dos Campos de Palmas? São animais da raça X, do grupo genético X, criado a pasto, um processo rastreado com certificação de origem. E atrelado a isso, a gente provaria que esses animais só comeram pasto e só pasto nativo. E que nesses ecossistemas a fauna está preservada, a água e o ar estão preservados. Tem muita gente que poderia consumir essa carne para ajudar o ambiente, né? Independente do preço desse produto, né? Claro que isso passa por uma capacidade de organização de produtores, né? Existe uma necessidade, quando se trabalha nesses programas, de fazer algum processo de associativismo ou cooperativismo associado a um processo de rastreabilidade, né? Então isso não é fácil. Essa tua pergunta é difícil de responder, né? Mas teria que sindicato rural, sociedade rural, junto com os órgãos públicos de instância municipal e estadual, atuarem juntos, né, para fazer esse projeto. Mas a primeira coisa seria estudar os exemplos que já existem no Brasil, né? E tentar adaptar aí para um novo projeto dos Campos de Palmas.
Mas, professor, vendo duas questões, por exemplo, aqui em Palmas, a produção de soja no ano passado, né, através do VBP, esses dados foram levantados, a produção de soja aqui em Palmas gerou mais de 118 milhões de reais. É uma produção muito significativa dentro, né, da matriz agroeconômica do município. Também a produção de batata se concentra principalmente na região dos Campos de Palmas e também representa uma boa parcela também da economia agrícola, falando aqui de Palmas. Mas aí, em nível nacional, nós vemos o presidente da República pondo um decreto, entre palavras bonitas, extinguindo uma reserva natural na Amazônia, abrindo a possibilidade para que se faça exploração mineral dessa reserva. São dois cenários totalmente diferentes, mas que demonstram uma mesma realidade, que é o interesse econômico se sobrepondo à preservação ambiental. O senhor, como pesquisador, qual que é o sentimento que dá para se ter em cima dessas realidades que nós vemos, tanto regional quanto nacional?
Muito, muito importante essa tua análise de contexto que tu fizeste aí, Guilherme, tá? A minha preocupação, assim, é que as decisões sejam conscientes, né? Então, para cada escolha que a gente faz, existe um custo ambiental, né? A nossa existência no planeta já tem um custo ambiental. Então, eu não gostaria, assim, da gente criar uma briga, assim, ou uma dicotomia entre a produção de grãos ou a preservação ambiental. O que eu acho que deveria ser, também não precisaria, poderia ter uma parcela aberta para a produção de grãos, batata, soja, pinos, né, milho, e uma boa parcela preservada. Poderíamos achar um meio termo aí, que a gente não está preservando 100% o ambiente, mas também a gente está agregando renda, né? Então existiria um meio termo. Mas é o que não está acontecendo. Está acontecendo assim, se tiver oportunidade, vai sendo aberto áreas, né? Então, é uma análise que não é só do momento, né? Tudo bem, 118 milhões a soja em Palmas, certo? Mas nós já temos áreas para produção de soja. Agora, daqui mais um tempo, a gente poderia comercializar carbono estocado no solo, comercializar qualidade de água, a gente poderia comercializar os serviços ambientais. Isso é uma visão de longo prazo. Claro que numa visão mais pragmática, de curto prazo, o produtor pergunta, mas eu preservar o campo, o que, que eu vou ganhar agora? Bom, agora a gente não tem um nível de organização ainda suficiente. Agora, se a gente desmanchar o campo, bom, aí é certo que não vai ter como comercializar nada mesmo. Então é uma coisa assim, que tem a ver com a preservação ambiental, pensando mais para as futuras gerações. E também existe uma perda cultural, né, Guilherme? Palmas é uma região que existe uma cultura, existe a cultura da pecuária, do tropeirismo. Quando isso é transformado, a gente perde essa questão cultural. Existem muitos donos de propriedades hoje em Palmas que moram em outros municípios, que não é nem mais em Palmas. E a sua propriedade se tornou áreas de produção de grãos. Economicamente, se a gente pegar o PIB de Palmas, é claro que foi um absurdo a revolução que foi feita. Porque não há dúvida, num curto prazo, o dinheiro que é gerado a partir da transformação do campo, ele é significativo. Mas só que nós temos outras alternativas também que poderiam aumentar a receita do município, dos produtores, e preservar o ambiente. E isso não foi pensado, né? Por exemplo, eu poderia citar um produtor no município de Água Doce, mas faz parte dos Campos de Palmas, né? Mais próximo da cidade de Palmas, inclusive. E é um produtor de terneiros, que tem pastagens melhoradas com leguminosas, e ele desmama 5 terneiros por hectare por ano. Ele é produtor de terneiro, de bezerros, né? E cada bezerro ele comercializa a R$ 2.000. Então ele tem uma renda bruta de R$ 10.000 por hectare, em cima de pastagens perenes, pastagem que você planta uma vez, fica 10, 15 anos com a mesma pastagem, só repondo a adubação, é o principal insumo que tem. Então, a renda que esse produtor está tendo, e que qualquer um poderia ter, é muito superior à renda da lavoura. Então, se fosse pensando assim, a gente também não iria excluir a pecuária em detrimento dos grãos, porque o grão dá mais dinheiro. E além disso, a gente poderia trabalhar com a integração entre os dois, né? E daí, então, ficaria melhor ainda. Mas então eu só chamo a atenção assim, que às vezes a gente não pode menosprezar uma situação, né? E pensando muito em curto prazo. Ó, o negócio da pecuária, o Paraná está diminuindo a produção de carne. Nós estamos importando carne, importando de outras regiões do Brasil. Num povo, o povo do Paraná gosta de comer carne. Só que a produção de carne está diminuindo. O governo do estado, inclusive, fez um programa Pecuária Moderna, né? Que nós aqui da UTF e outros fizemos parte, dividiram o estado em diversas regiões. Inclusive, esse ecossistema Campos de Palmas poderia ser um subprojeto dentro do Pecuária Moderna, né? Que é esse programa do estado, né? Então, esse programa do estado fala que a gente precisa aumentar a produção de carne, aumentar a produção de terneiros. E uma região de campos naturais, a gente poderia fazer dali uma fonte de geração de animais de reposição, bezerros sendo produzidos, que esses bezerros seriam recriados e terminados por outros produtores em outras regiões próximas àquele ecossistema, que já seriam em regiões que tem lavoura, que poderia ser recriado em pastagens cultivadas e terminados também em pastagens cultivadas, né? Ou em até, em último caso, confinamentos, né? Mas a cria poderia ser feita nesses campos nativos, né? Remunera bem o produtor e mantém o campo, né? Mantém a fauna, a flora, toda a qualidade ambiental, né? Então isso que eu acho importante, poderia ser uma alternativa disso, né? Que na verdade, novidade nenhuma. Pô, o André, o professor da UTF, está falando aqui nos Campos de Palmas deveria ser gado de cria e produção de bezerro, né? Mas isso já é o que sempre teve. Mas o que eu estou dizendo é que a gente poderia fazer um uso mais intensivo para aumentar a produtividade e tornar aquilo mais econômico, né?